Hoje nós temos connosco alguns membros da direção da Associação Nacional de Municípios, nomeadamente aqui o engenheiro Joaquim Barreto e o doutor António de Mundo, que são membros do Conselho Diretivo da ANP. Temos também connosco o engenheiro Artur Trindade, que é o secretário-geral da Associação Nacional de Municípios, e o doutor Paulo Braga, que é chefe de gabinete do secretário-geral. Esta reunião foi pedida com caráter de urgência pela Associação Nacional de Municípios, no quadro da apreciação do regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais. Como sabem, nós, na Assembleia, no quadro deste processo legislativo e na relação que existe entre todas as comissões, e aqui neste caso concreto com a COF, foi enviado um parecer da Associação Nacional de Municípios à COF. Nós agendamos um conjunto de reuniões com associações. Na altura, a ANP entendeu que estava a sua posição expressa no projeto, no parecer que tinha enviado, entendeu que não havia necessidade de ser ouvida, e perante este pedido, com caráter de urgência, obviamente, diligenciamos no sentido de ouvir a Associação Nacional de Municípios, como sempre fazemos, e é com muito gosto que os temos, e é sempre com muito gosto que os ouvimos e que ouvimos as vossas opiniões sobre os processos legislativos que decorrem nesta Casa e que, no caso concreto, competem à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Nós, em termos destas audições, estabilizamos sempre uma grelha, uma forma de nos organizarmos. Daria a palavra à Associação Nacional de Municípios durante 10 minutos, depois cada partido fará as considerações que entender por convenientes, durante um prazo razoável, 4, 5 minutos, e depois a Associação Nacional de Municípios também, se tiver algo a dizer sobre as instâncias ou sobre as considerações dos senhores deputados, dar-lhe-ei novamente no final a palavra para essas considerações finais. E, portanto, sem mais delongas, dava a palavra, cumprimentando-vos a todos mais uma vez, agradecendo a vossa presença, e dava a palavra de imediato, penso que ao engenheiro Joaquim Barreto, que é, além de membro da Comissão Diretiva da Associação Nacional de Municípios, presidente da Câmara de Cabeceira de Bastos, assim como o doutor António Edmundo, também é presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. Senhor engenheiro, tenha a bondade.
Bom dia, senhores deputados. Muito obrigado por nos terem recebido. A mim, ao meu colega Edmundo e ao secretário-geral da Associação, Artur Trindade, e ao Dr. Paulo Braga, chefe de gabinete do secretário-geral. Nós estamos aqui, como muito bem foi dito pelo Sr. Presidente da Comissão, para além do parecer que foi remetido em tempo oportuno à Assembleia da República, também, de alguma forma, explanar alguns pontos de vista e desenvolvê-los melhor para que haja também, a partir daqui, um melhor esclarecimento daquilo que são as nossas posições. Mas antes de entrarmos propriamente na discussão de pormenor detalhe, eu gostaria de enquadrar o porquê daquilo que é a existência de empresas locais, de empresas municipais. E gostaria de o enquadrar da seguinte forma. Há uma série de anos, nós temos vindo a assistir a uma cada vez maior transferência de competências e atribuições para as autarquias locais. Veja-se o que se passa hoje no setor da educação. No setor de educação, no setor social, no setor cultural, eu diria o que seria das bandas filarmónicas se não fossem as autarquias e de outras atividades que são desempenhadas ao nível do teatro, da cultura, com as autarquias. Portanto, este alargamento de atribuições de competências e atribuições no poder local, e por outro lado também há que salientar, e eu faço isto com todo orgulho, a diversificação de equipamentos, de iniciativas que são levadas a cabo pelos municípios. Nós hoje não nos temos limitado àquilo que é só as infraestruturas básicas, mas também outro tipo de equipamentos muito diversificados. Eu falo, por exemplo, no meu concelho, eu nunca pensei que seria possível termos uma pista de pesca desportiva, que é explorada pela Câmara Municipal, ou um centro de educação ambiental, onde temos um conjunto de atividades integradas de modo a potenciar os recursos locais. E são dois exemplos que são inovadores e que, efetivamente, só com a agilização só com a, uma abrangência e uma simplificação dos procedimentos, nós conseguimos rentabilizar esses equipamentos a favor da, do meio onde estamos inseridos. E quando digo isso, até na parte do recrutamento, recrutar pessoas com funções específicas para, para o desempenho destas funções. Depois, há outra questão que eu também gostaria de salientar. É a polivalência como nós conseguimos nos recursos humanos das empresas municipais. O que não é possível numa Câmara Municipal. Nós, hoje, numa empresa municipal, temos uma polivalência muito alargada de quem lá trabalha. E quando muitas vezes também se procura dar a ideia de que nas empresas municipais que não há trabalho, que não há rentabilidade, eu gostaria de dizer, comparativamente com aquilo que é o horário de trabalho de uma Câmara Municipal ou de uma empresa municipal, numa empresa municipal trabalham-se 40 horas semanais, mais uma hora por dia que nas Câmaras Municipais, e até, muitas vezes, o salário base médio é diferente do da Câmara Municipal com uma empresa municipal. Infelizmente, os salários estão muito abaixo, portanto, isto é para não colocarmos as empresas municipais numa lógica de gastadoras e de que se procura esbanjar dinheiro. Também não se entende muito bem porque é que há esta atitude já em relação ao setor empresarial local, e o mesmo não acontece em relação ao setor empresarial do Estado, que é aí onde as coisas estão, que deviam ser também equacionadas, e que nós, a Associação Nacional de Municípios, também não compreenderemos muito bem. Depois, eu gostaria também daqui de salientar outra questão, e já quando falei do enquadramento das atribuições e competências das empresas municipais, como é que é possível uma empresa municipal ter lucro quando nós o custo de transporte de um aluno custa-nos 4 euros e o aluno nos paga 1 euro? Nós não podemos ter lucro. Ou quando nós servimos refeições gratuitas, a preço zero, e a empresa municipal tem um custo de 2 euros, 3 euros por cada refeição. Portanto, não podemos ter efetivamente lucro. Nós prestamos um serviço também social. Para além destas questões, há outras que certamente aqui os meus colegas, nomeadamente o secretário-geral, irá falar, mas eu não gostaria de deixar também de salientar aqui a questão do desemprego. Trabalham neste momento nas empresas municipais à volta de 3 mil pessoas. E quando se fala da internalização das funções e da internalização dos funcionários das empresas nas câmaras municipais, nós temos que ter bem presente aquilo que é a Lei do Orçamento Geral do Estado, o ingresso ou o recrutamento de novos funcionários e além portanto, dessas dificuldades, há também aquilo que são os procedimentos que têm que ser observados, procedimentos legais, para a admissão de novos funcionários e, neste caso, dos funcionários que iriam das empresas municipais. Portanto, também alguma preocupação em relação a isso e de uma forma muito genérica, era isto que eu queria aqui deixar ficar, e é dado o tempo que nos foi dado, e para que depois possamos ter a participação no debate, e eu, se o Sr. Presidente tivesse acordo, passaria aqui a palavra ao Secretário-Geral, ao Engenheiro Artur Trindade.
Bem, passamos a palavra então ao Sr. Engenheiro Artur Trindade. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia, muito obrigado por nos receberem. De facto, este novo pedido resulta do facto de termos conhecimento que as nossas propostas, quando fizemos o parecer, não estavam a ser consideradas, o que nos preocupou ao tomarmos conhecimento, e então decidimos, no último Conselho Diretivo, pedir esta reunião com caráter de urgência por causa das empresas municipais, porque se este órgão de soberania caminhar para a proposta sem atender às nossas questões, vamos ter problemas que eu considero extremamente graves. Não há dúvidas nenhumas que houve uma atitude concertada durante algum tempo para denegrir a imagem das empresas municipais. Essa atitude foi uma atitude concertada. E isso talvez tenha tido influência, não deveria ter tido, mas teve influência na decisão política do conteúdo da proposta. E também estranho muito porque o livro branco que se iniciou em 2010 não conclui nada que ponha em causa, enfim, a transparência e a necessidade de manter as empresas municipais. Portanto, todo o ruído que foi feito à volta das empresas municipais não encontra justificação para se traduzir nesta proposta que a Assembleia da República tem em discussão. O Joaquim Barreto já referiu, e de facto não faz qualquer sentido, e é uma engenharia legislativa, e eu peço perdão se estou, enfim, a não ser muito correto, porque não tenho formação jurídica e nem me conheço como funcionam os órgãos legislativos, mas normalmente, em relação ao poder local, há uma lei geral para a administração central e depois é que se faz uma lei para o poder local. Aqui parece estar a ser ao contrário, ou seja, está-se a fazer uma lei para o poder local, das empresas municipais, e nós não temos conhecimento de qualquer iniciativa para as empresas públicas do setor empresarial do Estado. E esse sim, é que só agora é que começou a ter um tipo de comportamento, na sequência do acordo, do memorando assinado, começou a ter algumas obrigações que nós já tínhamos desde 2007. Ou seja, a consolidação das nossas contas, desde a lei das empresas municipais aprovadas em 2007, já nos obrigava a ter a consolidação das contas. Enquanto que as empresas públicas do Estado nunca tiveram consolidação e são aquelas que provavelmente mais contribuem para a situação em que nós nos encontramos. Portanto, isto não faz qualquer sentido lógico, mesmo dentro dos procedimentos normais legislativos, que é primeiro fazer uma lei geral e depois há sempre uma que faz um enquadramento para a administração local. Aqui não foi assim. Portanto, há aqui uma discriminação legislativa que eu aproveitava para convidar e pedir, convidar não, isto é uma ousadia da minha parte, eu não posso convidar, tenho que pedir humildemente aos senhores deputados que fizessem o favor de pedir ao Tribunal Constitucional para ver se há aqui ou não uma inconstitucionalidade face ao tratamento discriminatório entre dois sistemas, duas situações do poder público, que é praticado pelos serviços dos municípios e pelo Estado. Portanto, essa era uma questão que me parecia razoável, que todos os senhores deputados, e que não têm que ser deste ou daquele partido, porque na Associação Nacional de Municípios nós não temos partidos, temos... O único partido é o poder local e, portanto, queríamos que todos fossem solidários com o poder local e solicitassem essa verificação da constitucionalidade. Nós consideramos que esta lei não é uma lei realista porque não considera a realidade. Ou seja, nós temos empresas mercantis e empresas não mercantis. As empresas não mercantis, e o Joaquim Barreto deu aqui exemplo de algumas, mas, por exemplo, os transportes escolares. Eu quero-vos dizer que os transportes escolares, neste momento, representam, nos orçamentos municipais, 138 milhões de euros. Ou seja, 6,5% das transferências que são feitas do Orçamento de Estado para os municípios são para pagar os transportes escolares. Quando os transportes escolares começaram a ser executados pelos municípios, essa verba correspondia a 1,3%. Portanto, nós temos 4 vezes mais essa despesa. E os transportes escolares necessariamente têm vantagens em ter empresas municipais e empresas intermunicipais para podermos, através delas, dinamizar o transporte público, principalmente nas zonas do interior. E, obviamente, que eu não posso cobrar 1 euro, não posso cobrar 1 cêntimo, e ainda bem que não posso, para que as crianças possam ir para as escolas. Situação esta agravada, depois desta reforma do ensino, na construção dos centros educativos, em que encerramos, enfim, 3 mil escolas primárias e agora somos obrigados a transportar essas crianças. E o Estado não nos paga porque não assinou o acordo que nós queríamos para pagar os transportes escolares dessas crianças. Vamos correr aqui um grave risco. Portanto, estas empresas municipais rentabilizariam e podem, objetivamente, resolver um conjunto de problemas. Depois, é preciso salientar que as empresas que não têm uma prestação de serviços, empresas de águas, de lixos, de construção, etc., não podem ser equiparadas a este tipo, às não mercantis. E as empresas não mercantis, essas de facto, não devem ter aquele conjunto de rácios, porque senão todas elas vão ser obrigadas a encerrar. Vamos deixar de prestar esses serviços. E vamos lá ver. partindo do princípio, todas elas, as que são mal geridas, tanto são mal geridas como empresas municipais, como se passam para o município. Portanto, o problema da gestão não pode ser introduzido aqui como um argumento, porque se ela é mal gerida lá fora é porque a culpa é do município, porque senão ela seria sempre bem gerida. Portanto, partimos do princípio que a gestão é equiparada. E dizer que ela passa a serviço municipalizado ou passa a ser serviço do município não vai, de maneira nenhuma, reduzir a despesa. Portanto, nós, e eu acho que mais grave ainda, é que isto, para nós, é uma intromissão na autonomia do poder local. A autonomia do poder local é que tem que decidir sobre a sua decisão, sobre as suas opções de gestão. Tem que ser, obviamente, tem que ser regulada, mas não pode ser controlada. Isso é uma intromissão da administração central que é, para nós, pura e simplesmente, inaceitável. O Joaquim Barreto referiu também aqui a questão do pessoal e vamos ter duas situações. É que vamos ter um aumento de pessoal, que é aquele pessoal que passou para as empresas municipais e era do município, e, portanto, não vamos cumprir a regra da Troika, que, como sabem, nós temos vindo a cumprir com larga vantagem, por causa do modelo de gestão que temos adotado há muitos anos. E a Troika para nós já chegou há muitos anos, nós não precisamos deles para nada, a não ser nos cortes que cada vez querem mais. Portanto, e vamos ter mais desemprego. E vamos ter mais desemprego porquê? Porque a modalidade que está prevista neste documento é inacreditável. Quer dizer, eles podem ir para, podem passar para a Câmara durante um ano e depois a Câmara abre um concurso. Mas ao abrir esse concurso, necessariamente, que eles não têm a garantia de ficar na Câmara. Por uma razão muito simples, há critérios noutras leis que obrigam a preterir este tipo de funcionários a favor, por exemplo, daqueles que estão em mobilidade. Portanto, vamos ter desemprego e, simultaneamente, um aumento de pessoal. E para quê? Qual é o resultado disto? Qual é a vantagem disto? Nenhuma. Não há um argumento no projeto de diploma que garanta isto. Porque, sobre a questão da informação, a informação clara e transparente que, necessariamente, não é só as empresas municipais, também os municípios têm, e nós, a Associação Nacional de Municípios, como sabem, defendemos. E os municípios estão nessa prática. Defendemos, por exemplo, quando se procurou com o Tribunal de Contas criar aquela Comissão do Combate à Corrupção, fomos as entidades que mais resposta e mais rapidamente demos resposta. Nós somos a favor de toda a transparência. Queremos publicar todos os dados. Nós não precisamos da CADA, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, porque nós facilitamos toda a informação. Agora, não podemos, de maneira nenhuma, é virem-nos exigir que tenhamos que compensar a descoordenação que existe na Administração Central. Eu não tenho que mandar esta informação para 3 ou 4 instituições da Administração Central, tenho que mandar para uma. E essa uma que se entendam, eles que se entendam, e não tenho que ser eu a comatar, eu, municípios, este tipo de informação. Embora hoje, com os mecanismos e com a informatização, tudo isto possa ser rápido, mas a rapidez não pode substituir os princípios fundamentais da eficiência. Portanto, é necessário ter isto em conta. Por outro lado, que sentido é que faz que eu tenha que pagar 23% de taxa do IVA para uma empresa que, por exemplo, serve refeições às crianças? Quer dizer, é o Estado a ganhar dinheiro à custa das refeições que eu sirvo às crianças. Isto é um absurdo total. Portanto, esta questão do IVA tem que ser revisto e, obviamente, não proibir a possibilidade das compensações. Há acompanhamento da gestão, é uma opção municipal e, se as coisas não estiverem a correr, os cidadãos desse município, de 4 em 4 anos, fazem a sua seleção. Estabeleçam-se aqui regras de transparência para depois haver um regulador, mas não um controlador. Não há cá controlos na autonomia do poder local, não há controlo, há regulação. Depois há o problema também sobre os serviços intermunicipalizados, em que aqui o projeto só define a questão do diretor delegado, não define as outras questões que estão relacionadas com a aprovação do mapa do pessoal, o exercício do poder disciplinar e hierárquico, matéria de competência para a aprovação do orçamento, enfim, é um conjunto de questões de gestão que, pelos vistos, aqui não preocupou o legislador. E isto tem que estar perfeitamente claro, que é para evitar a confusão. Porque depois cada um deles vai tomar a sua opção. E nós não queremos, queremos universalizar a gestão. Entre nós, entre nós. Depois, é preciso ter em conta um aspecto extremamente importante. Eu recebi informação que havia uma alteração nesse sentido, mas não sei se se confirmou ou não, que era as empresas, os municípios que estão em empresas associadas a privados, a serem obrigados a vender a sua comparticipação. Ora, isto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, isto só serve para que essas empresas privadas que estão associadas aos municípios beneficiarem. Porque em vez de pagarem 16 milhões de euros, vão dizer, não, eu só dou 2. Portanto, isto não pode ser. Portanto, qual é o inconveniente? Há um conjunto de municípios que têm essas empresas mistas, empresas municipais, que são um grande suporte financeiro dessas empresas e agora vão ser obrigadas a ter que vender a sua participação nessas empresas. Isto não pode ser. Principalmente no setor das energias alternativas, isto iria trazer um prejuízo tremendo para municípios e quase todos eles municípios do interior. Em benefício de quem? Das grandes empresas, enfim, que estão neste mesmo setor. Portanto, essa situação que me deram a informação que estava a ser revista, se não for revista, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, desculpe, tem que ser introduzida, porque senão isto vai criar problemas muito complicados com a gestão. Portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar isto. Por outro lado, propõe-se que as empresas locais de desenvolvimento urbano e rural sejam no âmbito das CIMES. Ou seja, isto é começar a atribuir competências próprias às CIMES quando as CIMES não têm que ter competências próprias. As CIMES têm que ganhar as competências que são delegadas, que são contratualizadas. Portanto, isto não faz sentido. Isto é mais outra medida, que é uma intromissão na autonomia do poder local, que eu, enfim, nestes 36 anos que sirvo o poder local, é a primeira vez que encontro este tipo de propostas que são absolutamente inaceitáveis. Portanto, pedia a vossas excelências, que normalmente são de senhores de bom senso, que prevalecesse esse bom senso e introduzissem as alterações que não põem em causa a transparência nem a despesa do Estado, porque não põem em causa por uma razão muito simples. Como sabem, as contas que têm sido apresentadas, nós, setor autárquico, é o único que tem vindo a cumprir as metas do déficit. Portanto, não nos queiram apontar mais espingardas ou mais canhões, porque nós temos vindo a cumprir integralmente as regras que estão estabelecidas. Com todos os sacrifícios que todos vocês, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, sabem perfeitamente. Portanto, não aceitamos isso. Portanto, as não mercantis não podem, de maneira nenhuma, ter as mesmas regras. Portanto, é uma decisão política que cabe ao município e não podem ser incluídas naqueles rácios. Repito esta solução porque aqui também me cabia perguntar e o que é que se passa com as empresas públicas do Estado, que fazem serviços públicos, que têm um caráter social. Por exemplo, o metro do Porto tem um caráter social, faz o transporte, mas tem prejuízos loucos. Não, isto não pode haver aqui este tipo de discriminação. Nós temos uma prestação de serviços sociais que estamos a fazer neste momento, o ano passado foram 700 milhões de euros, em substituição de competências que são da Administração Central e, portanto, não podemos de maneira nenhuma aceitar esse tipo de situações. Tenho que parar. Pronto, eu peço desculpa. Pronto, Sr. Presidente, eu penso que as questões fundamentais pois, foram ditas e peço desculpa ter ultrapassado o tempo.
Muito bem. Então, muito obrigado. Dava agora a palavra aos senhores deputados durante 5 minutos. Deputado José Junqueiro, deputado Só está inscrito o deputado José Junqueiro. PSD, António Leitão Amaro. PCP, Margarida Neto, do CDS-PP. Paula Santos, do PCP. Luís Fazendo, do Bloco de Esquerda. Muito bem, Sr. Deputado José Junqueiro, tenha a bondade.
Sr. Presidente, gostaria em primeiro lugar de cumprimentar a Associação Nacional de Municípios e toda a equipa que integra esta audição e dar nota do seguinte. Eu penso que da parte da tarde vamos ter uma, enfim, acho que teremos aqui uma reunião, ou amanhã, enfim, uma reunião para tentar refletir sobre alguns dos pontos que foram aqui colocados e perceber o que é suscetível de consensualizar. Mas gostava de deixar duas ou três notas que me parecem relevantes. De facto, enfim, o setor empresarial do Estado nunca fez isso, devia ter feito. O setor empresarial local fez e bem, e fez em parceria com a Associação de Municípios, que, nesse sentido, assinou com o Governo um protocolo de cooperação. E a ideia era identificar o setor e depois, conjuntamente, tomar para o setor as medidas que se julgassem oportunas e adequadas, e não quaisquer medidas, porque o próprio resultado do estudo nos revela uma caracterização larga relativamente ao setor empresarial local. E, portanto, para ele, tão diverso, não é possível fazer, digamos, uma lei única sem refletir essa dispersão que existe. Em segundo lugar, também gostaria de corroborar que esta coisa da consolidação das contas não é de agora, é uma coisa antiga, as autarquias são obrigadas a apresentar esses resultados. Também sabemos que, em alguns casos, que são casos minoritários, podia existir um exercício contabilístico mais criativo, mas isso é, digamos, uma minoria. Mas deixo boa nota também que já em 2010 os municípios acabaram o seu exercício com saldo positivo, não sei se agora de 85 milhões de euros, se mais qualquer coisa do que isso, o que significa que exercícios, digamos, de contenção, de regras, foram sendo observadas por parte dos municípios. E neste estudo também se estabeleceu, digamos, um acordo de cavalheiros, que era não falar sobre o setor empresarial local até que o estudo do Livro Branco fosse concluído, e depois falar sobre ele de uma forma acompanhada, de modo a que pudéssemos interpretar em lei aquilo que seriam as melhores soluções. E, portanto, aquilo que nos é aqui apresentado merece, digamos, essa reflexão, porque nós, para reformar o setor empresarial local, temos que o reformar com ele. Se há uma coisa que é dirigida, digamos, aos autarcas e às autarquias, tem que ser feita com os autarcas e com as autarquias, e penso que ainda temos o espaço suficiente para consensualizar aquilo que é, muitas vezes, o bom senso. Eu entendo, por exemplo, dou um exemplo, se uma piscina oferece entradas gratuitas às crianças, a Câmara deve pagar à piscina. E o que eu considero é que esse pagamento da Câmara à piscina deve ser interpretado como receita, no meu entender. Ou seja, nós não podemos criar uma empresa que oferece um conjunto de serviços e que depois sabemos automaticamente que a empresa não é ressarcida e, portanto, ela dá-lo. Por esta interpretação, o que nós entendemos é que a autarquia transfere para a empresa aquilo que é necessário para que ela continue a sua atividade, e entendo que essa transferência deve ser considerada uma receita da empresa. Isso é totalmente diferente de um qualquer outro expediente que não sirva bem o setor empresarial local, nem prestigie o setor empresarial local. Portanto, acho que empresas que mercantis e não mercantis são obrigatoriamente realidades distintas com tratamentos distintos, é isso que me parece. Uma nota que também gostaria de dar é que o estudo que foi feito acaba também por, no fundo, revelar que não há nada a esconder. Em primeiro lugar, as autarquias têm num portal todas as suas contas, o que devem, o que não devem, o tempo de pagamentos, etc, etc. Toda a gente hoje em dia sabe o que é que se passa. Em segundo lugar, se não me engano, dos processos todos que nos pediram para, digamos, planos de prevenção de combate à corrupção, a entidade que mais apresentou em tempo e mais rapidamente foi a Associação Nacional de Municípios, que o fez. E, portanto, creio que estão reunidas todas as razões de confiança para agora, ou, digamos, aperfeiçoar um texto final da lei, nós possamos cumprir um objetivo essencial. O setor empresarial local deve representar uma oportunidade e não um constrangimento. O Governo faz bem em seguir com esta legislação por diante. Faz bem. E fará ainda melhor se, eventualmente, conseguir entender estas especificidades que agora estão aqui em cima da mesa. Algumas podem ser acompanhadas, se calhar outras nem tanto. O diálogo é isto mesmo, é aproximarmos das probabilidades possíveis, mas acho que esse esforço merece ser feito. Porque aquilo que a Associação teve coragem de fazer, ou seja, de protocolar com o Governo um estudo sobre o setor empresarial local, só revela que não tinha nada a temer. Pelo contrário, queria clarificar e distinguir do trigo do joio. E uma esmagadora, uma grande parte das empresas são até empresas de topo e que são referência em várias áreas. E muitas delas atuam num espaço supramunicipal e outras realizam coisas fundamentais, desde as águas, resíduos e tal, até coisas tão simples e tão fundamentais como, por exemplo, os transportes escolares ou as refeições. Não sei se já esgotei o meu tempo, Sr. Presidente, mas já esgotei, mas então terminaria dizendo, portanto, que é a nossa disponibilidade interpretar até ao limite do possível o aperfeiçoamento a este texto, de modo que estas preocupações possam ser colmatadas e dar boa nota de que, apesar de tudo, tanto fez bem a Associação Nacional de Municípios, numa determinada altura, em ter cooperado desta forma, em ter sido parceira neste estudo para o Livro Branco, como faz bem o Governo em modificar e reformar o setor.
Obrigado, Sr. Deputado José Junqueiro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amaro, do Partido Social Democrata. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar a Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, os órgãos da ANMP, e começar por cumprimentá-los e saudar a presença aqui. Nós, no PST, estamos perfeitamente convencidos que o diálogo institucional, a cooperação, a lealdade entre a Assembleia da República e a Associação Nacional de Municípios é absolutamente fundamental. Tem-nos sido essa relação com o Governo. Este ano civil já tem demonstrado alguns exemplos de como essa cooperação traz frutos para o país e para o universo das autarquias locais. Eu julgo que o acordo alcançado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios relativamente ao pagamento de dívidas em atraso das autarquias com um empréstimo de 1.000 milhões de euros, ainda esta semana, relativamente à reprogramação do CREN, são exemplos do que deve ser essa relação saudável e essa cooperação saudável. E, portanto, tudo o que nós queríamos dizer quanto a esse aspecto é que gostaríamos e queremos que, relativamente também à Assembleia da República, essa cooperação institucional seja frutuosa e permanente. Depois, relativamente às questões que nos colocaram, nós lemos o parecer que nos enviaram, pedimos, aliás, também a vinda da Associação Nacional de Municípios no início deste processo, felizmente conseguimos que isso aconteça ainda dentro deste período da especialidade, e eu, apesar de tudo, gostaria de notar que se fiquei um pouco preocupado quando nos transmitiram que a posição ou a sensibilidade do princípio da Associação Nacional de Municípios ao longo da exposição que foram fazendo e com as objeções que foram colocando, essa preocupação, que não deixa de ser atenção e uma atenção preocupada para ver em que medida é que podemos melhorar a lei, essa preocupação foi sendo atenuada, porque eu julgo que grande parte dos argumentos que foram aduzidos correspondem integralmente ao que a proposta de lei transmite, Noutros casos transmitem visões diferentes e noutros já estão acauteladas. Eu gostaria de colocar alguns destes temas. E o primeiro, talvez o mais importante, que é a questão de saber se um conjunto de serviços vão ficar em causa ou não por se exigir mais das empresas municipais. Nós não temos dúvidas que existem boas empresas municipais e empresas locais, mas também não temos dúvidas que este percurso de mais de 10 anos também passou por muitas práticas e algumas empresas que não funcionaram como deveriam ter funcionado. Por outro lado, olhamos para todas as autarquias do país e vemos que há grandes exemplos, muitos, felizmente, exemplos de grandes atividades de desempenho de serviços à população, alguns de cariz social, de interesse geral. Falaram também de casos de uma pista de pesca desportiva, de piscinas. Todo este tipo de atividades, equipamentos, existem, quer em municípios com empresas municipais, quer em municípios que não têm empresas municipais. E, portanto, com todo o respeito pelas câmaras que optaram pela solução das empresas municipais, é preciso deixar claro, até há 13 anos, equipamentos e soluções deste género existiam ou não existiam quando não haviam empresas municipais, e hoje há muitos municípios que prosseguem atividades deste tipo e equipamentos deste tipo sem recorrer à fórmula das empresas municipais. Nós tivemos aqui há pouco tempo a ouvir um conjunto de vereadores da área da cultura que diziam que existem 25 empresas municipais dedicadas à cultura no país. Ora, há 308 municípios a fazer cultura neste país. Significa que há 283 que fazem sem recorrer a empresas municipais e que encontram dentro dos quadros de funcionamento das autarquias soluções de agilidade, de rigor, de boa capacidade de concretização, de flexibilidade, que lhes permitem realizar essas tarefas com o máximo realização de serviço público. Não estão erradas aquelas que optaram pela solução da empresa municipal, mas não se diga que essas atividades e esses equipamentos acabam, fecham e desaparecem, caso sejamos mais exigentes com empresas municipais, ou mesmo se naquele setor não existam empresas municipais. Esse argumento temos que deixar de o utilizar. Não há, a realidade de 283 municípios, no caso da cultura, por exemplo, prova que serviço público não tem como condição a existência de uma empresa municipal. Pode estar associado, e acaso em resulta bem, claro, mas não é condição. Depois, relativamente ainda aos argumentos da flexibilidade, do recrutamento, da polivalência, eu julgo que nós não podemos dizer que, por não conseguirmos extrair das nossas organizações autárquicas municipais o máximo de eficiência, temos que saltar para outros esquemas institucionais. Nós temos que nos focar, e nós estamos abertos aos contributos, designadamente em toda a reforma do poder local que estamos a fazer, para melhorar a agilidade e a eficiência da gestão dos órgãos autárquicos. Se é necessário incrementar essa agilidade, essa flexibilidade, devemos fazê-lo naquilo que é a solução regra, que são as autarquias. E não procurar refúgios de flexibilidade em outras novas instituições. É verdade também que esse argumento, que eu tenho a certeza que expresso pela Associação Nacional de Municípios, o foi com todo o rigor, toda a seriedade e toda a convicção. Nós também conhecemos todos, e o Livro Branco aponta casos, em que se optou pela solução há alguns anos de empresas municipais para ir, quanto a regras de gestão de pessoal, para lá do que é preocupações de flexibilidade e boa gestão de recursos humanos. Portanto, é preciso traçar aqui uma linha com algum rigor. E, portanto, ponto 1, todos estes serviços podem ser bem cumpridos com ou sem empresas municipais. Ponto 2, se temos que melhorar a eficiência e a qualidade da nossa gestão, inclusive é de recursos humanos, desde logo temos que fazê-lo ao nível das próprias autarquias. E depois, há um argumento que eu gostaria de deixar claro e que vale para esta lei como para todas as leis. Nós não podemos mais dizer que, que vamos ter, para mexer no universo autárquico, vamos ter que esperar que todos os outros universos, inclusive o estadual, tenham as suas reformas completas. Nós achamos, e é a nossa obrigação, e designadamente desta Comissão, melhorar e reformar, como disse o Sr. Deputado José Junqueiro, todas as áreas do poder local, inclusive a das empresas locais. Não nos serve de argumento, vamos ficar à espera até que no Estado se faça primeiro, para só depois virmos reformar as autarquias. Os portugueses não nos perdoariam esse ping-pong, esperar que se fizesse no outro lado, para finalmente fazermos aqui. Eu tenho a certeza que não é isso que a Associação Nacional de Municípios tem provado ser o seu espírito. Eu sei que a Associação Nacional de Municípios apoia o espírito reformista e esforço reformista, com discordâncias pontuais, mas apoia. Depois, Sr. Presidente, se me permitir, a questão do desemprego, três pontos claros. Em primeiro lugar, a lei, como está no artigo 62, garante quer o regresso daqueles que estão contratados pela autarquia e estão destacados em cedência, quer o ingresso daqueles que têm um vínculo definitivo com a empresa municipal. As regras dos limites são regras orçamentais que vão ser alteradas, isto é um compromisso que nós podemos repetir aqui, que vão ser alteradas no sítio certo, que é o Orçamento de Estado. Relativamente à questão da Troika, não é argumento, e a razão é esta, é que as obrigações da Troika são para todo o universo local e, portanto, a passagem de trabalhadores das empresas para os municípios tem um efeito zero, porque o objetivo de redução é um objetivo global que envolve ambos os universos. E mesmo a terminar, a questão do IVA, nós estamos atentos, com certeza sabem que já há posições divergentes da parte de diferentes serviços de finanças do país, eu julgo que já há uma circular clarificadora, mas a sede, obviamente, é o código do IVA e não é aqui, portanto, em termos de orçamento de Estado, podemos voltar a ponderar. Finalmente, a questão dos municípios que têm participações associadas a empresas privadas, o PSD e o CDS apresentaram uma proposta de alteração à lei que clarifica e resolve esse problema, assegurando que as obrigações de que as empresas municipais deixem de ter participações poderá ser resolvida por alienação ao município, eventualmente a título gratuito, sem exercício de direitos de preferência, sem prejudicar os contratos que a empresa participada tem, e por isso a proposta de alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS assegura que não há nenhum prejuízo para o setor local e que a posição económica dos municípios fica integralmente assegurada. Portanto, estamos disponíveis para ouvir o resto dos comentários e a resposta a estas questões e, até ao fim do processo da especialidade, ponderar as várias questões que se colocam perante nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Margarida Neto, não é? Sr. Deputada Margarida Neto, de CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Nacional de Municípios. Agradeço, evidentemente, a vossa presença e a exposição inicial que nos trouxeram sobre a matéria que é objeto desta audição. E depois do que ouvimos e analisando o parecer que nos enviaram, confesso que é um bocado preocupada, porque a Associação Nacional de Municípios começou, nas considerações gerais, talvez por pôr em causa desde logo a existência destes diplomas, esquecendo talvez um pouco que o que debatemos aqui hoje se enquadra no primeiro dos eixos apresentados na resolução do Conselho de Ministros de 22 de setembro de 2011 para a reforma administrativa autárquica. Isto segundo a matriz proporcionada pelos princípios orientadores oportunamente enunciados no documento verde da reforma da administração local, em cumprimento do memorando de entendimento, que é muito claro quanto aos compromissos assumidos pelo governo português relativamente a esta matéria. Consideram mesmo injusto e desproporcionado que os princípios de eficiência, de redução de custos operacionais e de boa governação só sejam aplicados às empresas do setor empresarial local. Convém uma vez mais não esquecer que no memorando de entendimento foram assumidos pelo Governo múltiplos compromissos em relação ao setor empresarial local. E gostaria de destacar a realização do relatório de avaliação, a aplicação de limites mais restritivos ao endividamento e a aprovação do novo enquadramento legal que regulasse a sua criação e funcionamento, bem como o reforço nos poderes de monitorização da Administração Central. E ainda por força dos compromissos assumidos no âmbito do programa de assistência, o Governo assegurou a suspensão da criação de novas empresas, apresentando uma primeira e imediata iniciativa legislativa enquanto se concluía o livro branco do setor empresarial local. Este, como é sabido, procurou analisar a relação custo-benefício de todos os tipos de estruturas empresariais que o compõem, estabelecendo os critérios para a extinção e fusão de empresas locais e colocando limites restritivos ao endividamento a partir de 2012. Definiu-se também o âmbito estratégico de atuação, ao mesmo tempo que se alargou o âmbito de monitorização e de controlo a todas as entidades que entregam o perímetro do setor. Foi assim iniciado o procedimento legislativo conducente à criação do novo enquadramento legal, aproveitando também para rever o regime legal relativo a outras estruturas que no âmbito dos entes públicos locais que nelas participam perseguem idênticos fins. Mas a preocupação do Governo, as preocupações deste Governo, aliás, são tão claras como as medidas apresentadas, não se pretendendo aqui meras operações de estética, mas sim uma reforma estrutural que atenda aos princípios de eficiência, adequando o número de entidades do setor empresarial local à realidade local, de redução de custos operacionais, cortando o excesso de corpos dirigentes, de transparência, obrigando à remessa dos contratos ao Tribunal de Contas, delimitando também o peso contributivo do município nas receitas próprias do setor e suspendendo a criação de novas PPPs locais de modo a reavaliar o seu modelo futuro. Também de boa governação, estabelecendo novas regras na composição dos conselhos de administração e cargos de direção, estendendo a toda a administração local o princípio de acumulação de funções remuneradas. Compreendemos e defendemos a necessidade dos municípios recorrerem ao setor empresarial local como instrumento de agilização de procedimentos administrativos e de indução de economias de escala. Compreendemos e defendemos a necessidade de criação de entidades empresariais supramunicipais que promovam o ordenamento do território e dividam os custos e a gestão de equipamentos partilhados, rentabilizando o investimento público. Não compreendemos quem deixou proliferar entidades empresariais locais com tamanho de governo que é sabido, de 17, nem conhecemos a data da sua constituição. Assim como também não compreendemos quem deixou aumentar o passivo do setor empresarial local até 2.500 milhões de euros. Não compreendemos, de forma alguma, quem deixou que se hipotecasse o futuro de Portugal e a própria soberania nacional. Foi diagnosticado e estudado o problema. Os objetivos e as medidas propostas respondem a necessidades reais, procurando resolver os problemas concretos e indo ao encontro do interesse público local, sem nunca esquecer o interesse público nacional. Portanto, a única questão que vos deixo para terminar é se não vos parece que os desafios com que nos confrontamos exigem um processo de reformas profundas na administração local, como aquelas que aqui discutimos hoje, para que os municípios possam manter as condições que lhes permitam continuar a contribuir para o desenvolvimento do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. Agora dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começava também por cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Municípios aqui connosco. É sempre com muito gosto que recebemos e, de facto, ouvimos aquilo que são as opiniões e as posições e a reflexão da Associação Nacional de Municípios em torno das questões que estão relacionadas naturalmente com as autarquias. Antes de ir às questões concretas que estão refletidas nesta lei, permitam só que faça uma consideração genérica. Porque, na nossa opinião, esta proposta de lei por parte do Governo não resolve aquilo que para nós, PCP, são as questões principais, aliás, mantém os problemas principais e que levou, naturalmente, a uma grande proliferação de empresas municipais. Empresas municipais estão a englobar todas as entidades nesta participação pelo país. Nós também não acompanhamos, de facto, essa proliferação. E isso prende-se, na nossa opinião, com a participação de entidades privadas e muitas destas empresas que contrariam aquilo que deveria ser o objetivo central da sua atividade, que é a prestação de serviços públicos de qualidade às respectivas populações, a perda de controlo e às vezes até de capacidade de decisão por parte dos municípios e muitas destas empresas, deixando de ser o município a decidir das políticas que pretende para o respectivo município e acabando por ser estas entidades a fazerem. Nós entendemos que as empresas municipais devem ser exclusivamente públicas e elas devem efetivamente, a que serem criadas, devem servir e devem efetivamente operacionalizar e garantir uma melhoria do serviço público que é prestado às populações. Essa deve ser a questão central e depois manter tudo aquilo que são as decisões políticas e o controle por parte dos municípios em relação a essas mesmas entidades. Por isso nós entendemos que este diploma que é apresentado pelo Governo não vai ao encontro destas questões e que muito nos preocupa, podendo manter, ou seja, esta mesma participação. Sobre as questões concretas que a Associação Nacional de Municípios aqui nos traz, eu queria fazer referências a dois ou três aspectos que nos parece mais preocupantes em relação a todo este processo, para além destas questões de consideração mais genérica e de avaliação global em relação a esta matéria. Nós entendemos, em primeiro lugar, os critérios que estão propostos para a extinção de empresas municipais, na nossa opinião, podem levar, aliás, levarão a manterem-se tal e qual como estão, ou mesmo que tenham alguns ajustes por menor, não será aí que vai ser a grande questão, mas poderão levar, de facto, à extinção de empresas que prestam verdadeiro serviço público, em que o seu fim não é obtenção de lucro, não é esse o seu fim, mas sim prestar serviços de qualidade, seja em que áreas for, podemos estar a falar de cultura, podemos estar a falar de desporto, podemos estar a falar de manutenção de espaços verdes, de que área for. Porque da forma como está colocado, efetivamente todas aquelas empresas que efetivamente garantam esses mesmos serviços, mas que não tenham os resultados operacionais da forma como está colocado, são colocadas para extinguir. E depois coloca-se aqui uma outra questão e que vai ao encontro daquilo que a Associação de Municípios aqui nos trouxe, que é, nós estamos de acordo, ou seja, não estamos de acordo com estes princípios, com estes critérios, mas a haver extinção de empresas, ou seja, não é garantido nem a atual situação por parte dos municípios não nos garante que todas estas competências e funções sejam garantidas pelos próprios municípios. Há a lei dos compromissos, há todas as imposições da lei do orçamento do Estado, a situação em que hoje os municípios se encontram poderá levar não à internalização destas competências, como seria, na nossa opinião, a solução, mas poder levar à sua externalização. E a primeira questão que eu gostaria de colocar era exatamente esta, é se de acordo com a Associação, se na vossa opinião, de facto, está garantido que todas as funções e competências face ao quadro e ao contexto em que hoje vivemos, de facto, é possível os municípios, há a possibilidade dos municípios as integrar e continuar a desenvolvê-las, nós consideramos que efetivamente devem ser desenvolvidas por entidades públicas. E se isto não poderá levar à privatização de serviços essenciais, com prejuízos, naturalmente, para as populações e com custos mais avultados. A outra questão que gostaria de colocar tem a ver com a questão dos trabalhadores, porque esta é uma outra matéria que não está salvaguardada neste diploma, porque a verdade é que não está assegurado que todos os trabalhadores destas empresas, independentemente tenham vínculo público ou não, ou se tenham um contrato em termos, mesmo não tendo vindo público, se tenham um contrato a termo indeterminado ou a termo certo, não está garantido a sua integração e o desenvolvimento, ou seja, a salvaguarda do seu posto de trabalho. E, de facto, não é só a questão, além da questão do desemprego, é facto que há uma proposta, creio que parte do Partido Socialista, agora não me recordo, mas que o PSD no texto de substituição que apresentou ontem acolheu, penso eu, de que as restrições impostas do Orçamento de Estado não contam para os trabalhadores por tempo indeterminado. Creio que é esta a proposta que está a ser formulada. Então, mas e todos os outros trabalhadores? Porque a questão é, de facto, salvaguardar o posto de trabalho de todos os trabalhadores que estão neste momento em funções nestas empresas. E isto não está a ser garantido e, de facto, esta é uma preocupação, até tendo em conta essas mesmas imposições. Eram estas as duas questões que gostaria de colocar.
Muito obrigado, deputada Paula Santos. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria cumprimentar a Associação Nacional de Municípios na pessoa dos participantes que aqui estão hoje. A minha intervenção é muito breve. Uma é para concordar com a vossa observação de que não estão garantidas as condições de internalização dos funcionários das empresas municipais. Isso é mais que evidente. Há uma solução parcial, e mesmo essa não é definitiva para esse universo de trabalhadores. Mesmo que haja alterações que foram agora recentemente apresentadas pelos partidos da maioria, elas não conduzem sequer a um resultado satisfatório nem para aqueles que têm um contrato a tempo determinado ou a tempo indeterminado. E, portanto, aí era para exprimir a concordância com a observação que fazem. Em segundo lugar, o Bloco de Esquerda sempre teve uma opinião muito crítica acerca do surgimento de empresas municipais. Creio que, sem fazer uma generalização que possa ser abusiva, muitas delas criaram-se para fintar determinado tipo de normativos que existiam em relação à administração pública e em relação ao controle das contas públicas, etc. E, portanto, não querendo fazer do poder local o bode expiatório de situações de desgoverno que existiram na sociedade portuguesa, e existem, na verdade, aí também aconteceram. Aí também aconteceram. Agora, a questão muito do a partir da filosofia da administração local, insistiram muito na questão dos transportes escolares, e a minha pergunta é muito simples. Qual é a diferença entre uma empresa prestar o serviço dos transportes escolares ou um serviço municipalizado ou intermunicipalizado prestar o serviço dos transportes escolares? Qual é a diferença essencial? Sendo que, do ponto de vista da natureza jurídica e do estatuto, é completamente diferente. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, senhores deputados, pelas vossas considerações e pelas vossas questões. E agora, para terminarmos esta audição, dava a palavra aos dirigentes da associação, neste caso ao Dr. António de Mundo, também do Conselho Diretivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, senhores e senhores deputados. Duas ou três considerações prévias e depois passaria às respostas. Esta reforma, todos o sabemos, resulta do Programa de Assistência Económica e Financeira, e, portanto, visa, sobretudo, a redução de custos, é isso que está dito no preâmbulo do diploma, e a autossustentabilidade e também a viabilidade económica das empresas municipais. Contudo, reconhecem-se conveniências nesta forma de gestão, face à especificidade técnica e material da atividade a desenvolver, designadamente nos horários em que as atividades são exercidas, sobretudo na área cultural, desportiva, social, em que as pessoas trabalham muitas vezes à noite, ao fim de semana e nos feriados, como sabem. Hoje é sabido que os municípios já concorrem favoravelmente para o equilíbrio das contas públicas e têm elevada regulação. A regulação nunca foi tão grande e, portanto, não há dúvida nenhuma nisso. Houve uma otimização enorme de recursos. Os municípios, com menores transferências do Orçamento de Estado, vêm tendo mais atribuições e competências e ainda assim concorrem para a diminuição do déficit. Portanto, é uma realidade insufismável. E, por vezes, foi aqui perguntado pela senhora deputada Margarida Neto se os desafios nacionais não exigem este conjunto de reformas. Nesta legislatura já vamos em 600 diplomas legais entre o Governo e a Assembleia da República e, por vezes, questiono-me se havia Estado de Direito antes destes 600 diplomas legais, porque é tanta vontade sempre de legislar e de produzir nova legislação para reformar aquilo que, porventura, com uma simples regulação, com um simples limite, com uma simples alteração, se podia otimizar, que por vezes parece que há aqui uma ânsia de querer fazer tudo diferente. Porque esta lei, o que vem fazer, é trazer muita confusão, este projeto de lei, na nossa opinião. Porque é certo que há desafios nacionais que exigem um conjunto de reformas, Exigem, mas vamos começar por formar aqueles que estão a contribuir para reduzir o déficit, aqueles que já estão no caminho certo, aqueles que já estão a fazer tudo sem deixarem de ter, promover o desenvolvimento local. Perguntou o Sr. Deputado Leitão Amaro, há algum conjunto de serviços que vão ficar em causa? Bom, em boa verdade, se houvesse internalização completa das atribuições e competências e dos funcionários, não. Mas vocês querem aumentar mais 3 mil funcionários públicos neste momento, neste quadro, com as exigências do memorando da Troika, querem aumentar mais 3 mil funcionários públicos? Ou querem otimizar a gestão desses 3 mil funcionários que, de facto, são para públicos, não são bem públicos, são para públicos, e que, por vezes, pode haver erros na administração, com administrações exageradas, porventura, então limite-se o número de administradores, os salários dos administradores, nós estamos tão bem de acordo a esse nível. Agora, o que achamos é que seria catastrófico do ponto de vista social para territórios de baixa densidade, territórios deprimidos, e fala-se hoje já na fadiga da austeridade e nas dificuldades que a austeridade está a introduzir, se esta fadiga da austeridade fosse de incidência municipal e fosse levar para o despedimento pessoas que, de facto, hoje não ganham muito, ganham mal, trabalham sábado ou domingo ou fim de semana e que promovem, na primeira linha, que os serviços de saúde, de educação, de cultura, de desporto, serviços sociais, cheguem às pessoas com proximidade. É de resto, nas empresas municipais e através das empresas municipais do interior, que se promove o elevador da mobilidade social. Há muita formação, há muita vontade de querer. Algumas pessoas, como não se ganha muito, acabam por sair, mas fazem ali alguma formação. E, portanto, não é hoje aqui o custo, não é hoje aqui a dificuldade, e se há alguns grãos na engrenagem que é necessário tirar, aqui estarão vocês, certamente, vossas excelências, para fazer esse trabalho. E, por isso, na minha opinião, Sr. Deputado Luís Fazenda, também não estão garantidas com a internalização, não estão garantidos os direitos dos trabalhadores. Desde logo porque entrariam na mobilidade especial e, como sabem, só teriam direitos durante um ano e depois ao fim do ano teriam que concorrer caso houvesse oportunidade de abrir concursos e aumentar funcionários públicos. Eu acho que ao querermos resolver um problema que eventualmente possa haver em excessos e exageros na gestão de algumas administrações locais, não digo que não possa haver, estaríamos a criar outros ou acrescentar o um número enorme de funcionários públicos, e por isso acho que temos que ter essa consciência de que há muitos territórios. Com esta lei, mais de metade das empresas públicas seriam dissolvidas. E há muitos territórios que ficariam sem essa massa crítica. Territórios onde mais ninguém investe. Territórios onde não há empresas a fazer cinema, ou teatro, ou cultura, ou atividade esportiva, ou atividade social. E, portanto, seria, no ponto de vista da coesão territorial, seria uma machadada muito grande que se daria aos nossos territórios. Esperar pelas regras para alterar o orçamento de Estado, para poder tornar estes funcionários públicos, sinceramente, não é resolver o problema. É acrescentar funcionários públicos, que a Troika também não deverá querer. Então, para isso, deixem estar como está, porque, porventura, é mais barato, porque nós vamos precisar. Eu, para gerir todos os complexos de equipamentos que hoje vamos tendo à disposição das populações, com funcionários públicos, precisaremos, eventualmente, de mais funcionários face ao estatuto do funcionário público, e não beneficiaríamos já das regras de gestão destas empresas municipais. Por último, eu penso que haver empresas municipais não é a condição necessária para termos atividade cultural, desportiva, e de facto há muitos municípios que não têm. Mas o certo é que os imperativos que presidiram à lei que criou as empresas municipais e que permitiu esta possibilidade de localmente, às vezes até a expandirmos as nossas atribuições e competências, que são parcas, são pequenas, mas que todos os políticos de nível superior, digamos, Presidência da República, Primeiro-Ministro, Primeiros Ministros, todos os que foram pelo menos aos nossos territórios, disseram para nós deixarmos de lado as nossas atribuições e competências antigas, digamos, tradicionais, e lançarmos mão das atividades de desenvolvimento local. E não temos meios para o fazer, nem atribuições, nem competências, em boa verdade. Mas todos nós, através das empresas municipais, fomos promovendo um pouco mais e tornando os nossos territórios mais atrativos, dando-lhe mais visibilidade, mais divulgação, promovendo os produtos endógenos, e é um pouco isso que também as empresas municipais fazem. Portanto, ao extinguirmos as empresas municipais, estamos a extinguir muito o empreendedorismo de base local, que promove o engarrafamento de vinhos, de azeite, de produtos locais, de produtos endógenos, e que, portanto, ficaríamos todos a perder. Partilhamos as preocupações da Sra. Deputada Paula Santos, que nesta matéria, digamos, está com a Associação Nacional de Municípios, e, portanto, achamos que, só não achamos é que este, é que este projeto de lei, que reconhece as conveniências, este projeto de lei reconhece conveniências nesta forma de gestão. E, portanto, aí poderemos estar um bocadinho em desacordo, ou seja, não é negativo termos empresas municipais. Parece que tínhamos aqui um mal e que agora vamos acabar o mal internalizando e suavizando. Não é negativo. As empresas municipais permitem, de facto, gerir com otimização de recursos, em nossa opinião. E, portanto, há a dissolução que o artigo 62 propõe, que de resto é inconstitucional, porque é de aplicação retroativa, vem agora, neste momento, pedir que nós meçamos a evolução dos nossos critérios de gestão nos últimos 3 anos. Portanto, estaria bem, porventura, que a lei dispusesse isso para a frente e dissesse daqui a 3 anos vamos medir, então, os rácios de desenvolvimento das empresas. Mas não, o que a lei diz é que quem não cumprir esses parâmetros será dissolvido. É um preceito completamente inconstitucional e que promoveria, no nosso caso, o fim de mais de metade das empresas municipais e a promoção e a gestão de equipamentos coletivos, a prestação de serviços nas áreas da educação, na ação social, na cultura, na saúde, no desporto, ficaria muito fragilizada em territórios de baixa densidade, sobretudo, e já de si deprimidos.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral Artur Trindade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós no Poder Local temos uma qualidade, temos muitas, mas eu vou salientar esta, é que reconhecemos os erros que cometemos. Não temos vergonha de cometer os erros, porque ao cometermos os erros, ou assumirmos que cometemos os erros, já não os praticamos de novo. Portanto, essas empresas municipais que, como eu disse, houve um movimento inicial que procurou desacreditá-las, era com base em 3 ou 4 ou meia dúzia de empresas municipais que, de facto, provavelmente utilizavam a legislação existente para fazerem uma gestão menos correta. Mas essas mesmas empresas, ou esses mesmos gestores, mudem a legislação que quiserem, vão continuar, se calhar, a fazer o mesmo. Portanto, nós temos, como eu disse, é regular. Regular. Bom, portanto, nós não temos... enfim, a mania de que somos os perfeitos. Perfeitos é no Brasil. Aqui são presidentes de Câmara e, portanto, não somos perfeitos. Cometemos erros e corrigimos. O Sr. Deputado Leitão Amaro, enfim, refere que há 25 municípios têm empresas de cultura. Sr. Deputado Leitão Amaro, se quiser analisar isto setorizando as empresas, então vai chegar a números todos idênticos a estes. Portanto, é melhor manter só a lei, uma lei com um artigo, quer dizer, acabem as empresas municipais, porque a análise não pode ser de setorização deste ou daquele setor. Portanto, esse argumento, meu caro amigo, e permita-me que lhe diga isto, e a todos os senhores deputados, porque é verdade, não é um argumento que tenha qualquer lógica, porque se o utilizar, tem que utilizar em todos os outros setores, seja nas águas, seja nos lixos, seja o que for, e então chega à conclusão que das 300 empresas municipais, há 25, há 30, há 40, há 50, e neste ou naquele setor. Portanto, isso não há, de maneira nenhuma, razões para ser o objetivo ou o argumento para reduzir. Depois, nós não podemos, de maneira nenhuma, pôr em causa a opção do município de ter uma empresa municipal que faça a gestão, por exemplo, de um parque com animais selvagens. Mas porquê que temos de pôr em causa isso? O município opta por isso, é a opção dele. O que nós temos que é regulamentar a sua forma de gestão. Ele, o facto de ter o parque, não pode aumentar o seu endividamento, não pode subir determinados níveis de despesas correntes, etc, etc, etc. É isto que temos que fazer. Agora, não pode ser o Sr. Deputado Leitão Amaro a querer decidir, e só o pode fazer quando for Presidente da Câmara de Tondela, que é opção aqui deste órgão legislativo as questões relacionadas com a entidade municipal. Eu não aceito isso. A Associação Nacional de Municípios não aceita de maneira nenhuma esse tipo de opções. É, quer dizer, só falta agora começar a regular que aquele caminho municipal pode ou não ser feito. Não. A decisão é do município. Estamos a querer valorizar em excesso a questão da intervenção das empresas municipais. Portanto, E é preciso que também relacionem isto com o memorando de entendimento, como falou o meu colega Edmundo. A Troika decidiu, na Grécia, a criação de 1.600 empresas municipais. Está no acordo. 1.600 empresas municipais. Aqui quer que a gente reduza. Bom, eu quero que a gente, provavelmente, quer que a gente reduza, porque a Troika, enfim, houve, embora me pareça com isso a mal, houve aquilo que lhe foi dito e aquilo que foi comentado e foi atrás desta linha de que havia de combate às empresas municipais. Portanto, não há razões nenhumas para que este número de empresas municipais, que desde 2007 praticamente não aumentou, e aí tem razão o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada, não sei quem qual foi que referiu, que houve um arranque inicial das empresas municipais e a criação rápida de empresas municipais. Mas depois, em 2007, com a lei que regulou as empresas municipais, esse processo se estabilizou. E tem-se vindo a reduzir. E isto, senhoras e senhores deputados, está tudo no livro branco. Portanto, o que eu digo é que esta proposta de lei não reflete, na maioria, as conclusões do livro branco. Porque o livro branco não conclui que é contra as empresas municipais. Eu participei na elaboração do livro branco, a representação da associação, numa comissão que foi criada pelo Sr. Deputado José Junqueiro, com um conjunto imenso de grandes especialistas. E aquilo que mesmo durante a comissão passou cá para fora, e não era no âmbito dos membros da comissão, porque os membros da comissão respeitavam-se e respeitavam a comissão, mas continua a passar cá para fora informações que a gente tinha, os tais 2.500 milhões que a senhora deputada Margarina Neto referiu, quando isso não é verdade. Isso não é verdade. Portanto, isso foram tudo números que foram adiantados. Olha, como aquele dos 12 mil milhões da nossa dívida que o meu amigo, o ministro Miguel Relvas, anunciou. Pronto, alguém não informou mal quando a gente tem uma dívida de 7,5 mil milhões. Pronto. Portanto, isto é tudo boatos e não estão devidamente fundamentados. E quando quiserem fundamentar, então analisem as coisas e estudem as coisas. Não podemos pegar neste tipo de argumentos que vem no Jornal de Negócios ou que vem no Diário Económico para fazer uma fundamentação da lei. Eu, em relação à externalização, estou de acordo. E em relação ao Sr. Deputado Luís Fazenda, só te quero dizer que há uma necessidade absoluta de nós termos empresas de transportes das crianças. Porque só há 5 municípios que têm empresas de transportes públicos. Só há 5. E nós somos 308. E se não utilizarmos o transporte público das crianças, não conseguimos introduzir em determinadas zonas do país transportes públicos para si e para outras pessoas. É preciso associar isto para fazer as empresas. Porque senão as empresas sozinhas não têm a capacidade para fazer transportes públicos. Portanto, e não está no âmbito das nossas competências trabalhar esse setor dos transportes públicos. Não está. Há 5 empresas, foram criadas há muitos anos, foram criadas em 1978, e que hoje estão arrependidíssimas porque têm um prejuízo, essas sim, muito grandes. A não ser que essas vão encerrar. Portanto, os transportes públicos do Barreiro vão encerrar com estes rácios. Deixa de haver transportes públicos no Barreiro, mas continua a haver transportes públicos em Lisboa e no Porto. Isto não é correto. Portanto, eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas penso que coloquei as questões que a nós nos preocupam fundamentalmente.
Para terminar aqui, o engenheiro Joaquim Barreto, tenha a bondade.
Muito obrigado. Eu queria dizer-vos aquilo que é a minha avaliação desta conversa que aqui tivemos. E a primeira conclusão a que eu chego, vamos desculpar, alguns senhores deputados dizem que querem um diálogo frutuoso, de colaboração institucional, de respeito pelas autarquias locais. Mas, ao dizerem isso, não estão a respeitar a própria Constituição com a autonomia do poder local. E vamos desculpar o senhor deputado António Leitão Amaro. Por um lado, quer um diálogo frutuoso, cooperante, mas não respeita aquilo que é a autonomia do poder local. E depois há outra coisa que, quando diz aí, vai-me desculpar que eu tomei aqui nota, procurar refúgios, ó senhor deputado, nós não procuramos refúgios, nós andamos de cara levantada. Não, nós andamos de cara levantada. Não, a frase é sua, procurar refúgios de flexibilidade. Foi o senhor que o disse. O senhor disse procurar refúgios de flexibilidade em outras instituições. Nós não criamos as empresas municipais, vai-me desculpar, agora vai-me ouvir, por favor. Nós não criamos as empresas municipais para encontrar refúgios, para flexibilizar. Nós encontramos as empresas municipais, vai-me desculpar. Eu gostaria que o senhor, estivesse numa Câmara Municipal e tivesse que encontrar uma solução imediata para resolver um transporte ou para resolver um problema de uma refeição. Certamente o senhor não diria que os presidentes de Câmara ou os autarcas encontram refúgios... Não, desculpe. Não, o senhor tem isso a frase. Não, desculpe, procurar refúgio de flexibilidade em outras instituições. Está bem, mas então... Deixa-me terminar, faz favor. E depois falou numa outra coisa que é importante, que eu gostei de ouvir falar quando falou aí, que tem havido uma boa cooperação, falou do PAEL, do Programa de Apoio à Economia Local, falou do CREN, mas esqueceu-se de falar da Lei dos Compromissos de Pagamento sem Atraso, que, de alguma forma, nós com as empresas municipais temos alguma agilização, mas que fique claro, nós não queremos fugir àquilo que é a contabilidade, nem queremos fugir às contas. Até porque os senhores deputados, é bom que saibam, eu ouvi a senhora deputada do CDS-PP ao falar da ideia que desconhece como é que funciona o setor empresarial local. É que nós somos obrigados a apresentar as contas consolidadas, as da Câmara e as das empresas municipais. Agora, há uma coisa que eu noto, que eu vou notando, é que querem limitar aquilo que é a nossa autonomia e opção, como disse aqui o Gerador Trindade. Eu posso fazer a gestão de um equipamento de uma determinada maneira, o meu colega ao lado pode fazer de outra. E eu penso que na diversidade é que está a riqueza. Desde que esta diversidade não aumente a despesa pública, desde que esta flexibilidade aumente a eficiência e a prestação de serviço, onde é que está o problema? Penso que é que não há nenhum problema. Portanto, nós não podemos ver as coisas por um prisma de que há tantos municípios que não têm empresas municipais e funcionam. E porquê é que vocês agora também não andam a funcionar? Então, onde é que está a autonomia? Onde é que está a liberdade de nós termos as nossas opções? Era esta a questão que eu queria deixar. Depois, quando falaram ali, quando falou o senhor deputado, António Amaro, sobre a flexibilidade e a polivalência, eu gostaria de dizer o seguinte... E posso-lhe aqui dizer, em relação à Câmara da qual eu sou Presidente de Câmara, a média base do salarial da Câmara, dos jornados da Câmara, anda nos 810 euros mensais. A da empresa municipal, temos uma empresa municipal, é na 495 euros. E sabe porquê? Porque o pessoal das empresas municipais, até numa lógica de voluntariado, trabalham sem ajudas de custo e horas extraordinárias. É isso que também temos que ter em conta e que nós vamos notando. Depois, colocou-nos a questão de que se há serviços que vão ficar em causa por se exigir mais das empresas locais, por se exigir, portanto, a manutenção das empresas locais. Eu diria que há serviços que vão ficar em causa e há muitos serviços nesta fase de transição até que a situação se reestruture e ponha a funcionar, há muitos serviços que vão ficar em causa. A começar logo pelos transportes escolares, a começar... Olha, nós, por exemplo, nós não sabemos agora como é que vamos lançar os concursos dos transportes escolares, como é que vamos lançar os concursos das cantinas escolares, como é que isso vai ser feito. Nós não temos nenhuma orientação. E depois, por último, é que há, neste momento, já uma familiarização daquilo que é o trabalho especializado desse pessoal que está a trabalhar nesses setores e que... Contrariamente ao que procuram dizer, se a função poderá ser, algumas funções, nem todas, porque eu tenho algumas dúvidas que essas funções possam ser todas internalizadas, mas nem todas as funções podem ser internalizadas. E se nem todas as funções podem ser internalizadas, também todos os funcionários ou os funcionários não poderão ser internalizados. E ao não ser internalizados, nós estamos a lançar no desemprego não sei quantas e quantas pessoas que ficaram desempregadas e que estavam a prestar um ótimo serviço ao país, e nomeadamente nas zonas do interior. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Leitão Amaro, tendo sido referido por Vossa Excelência, quer usar a palavra.
Senhor Presidente, para... Senhor Presidente, para que fique claro, eu queria dizer ao Senhor Engenheiro Joaquim Barreto que nós podemos ter todas as concordâncias, todas as divergências, agora não podemos é por facilidade de linguagem ou por facilidade de argumentação, distorcer. E o senhor engenheiro Joaquim Barreto ouviu, como toda a gente ouviu, e está gravado, se dúvidas houvessem, muito clara a posição do PSD sobre esta matéria, e que foi a seguinte, e eu volto a repetir, a generalidade das empresas municipais e intermunicipais em Portugal foram criadas, funcionaram com as melhores razões, com os melhores intuitos. E, por isso, nós acreditamos que devem existir empresas municipais em Portugal. E, Sr. Engenheiro Joaquim Barreto, o que eu disse, e quando eu usei a palavra refúgio, para que ela fique muito clara, houve, e ficou claro também nas vossas palavras, que houve vários casos em que as empresas foram criadas para facilitar a contratação. E o Sr. Engenheiro sabe, aliás, que a lei tem vindo, ao longo dos últimos 12 anos, a adotar requisitos adicionais para as legais para as empresas municipais que não existiam e que, por isso, antes tinham dado lugar a práticas que depois a lei não veio permitir. E, portanto, não foi feito nenhum juízo, muito menos generalizado, sobre os autarcas. Quem somos nós e quem era eu particularmente para fazer um juízo negativo sobre os autarcas? Nunca o fiz. E é importante que essa generalização não seja feita. Daí a dizer, e volto a repeti-lo, houve casos, e a Associação Nacional de Municípios nunca o negou, de recurso a empresas municipais para aproveitar a ausência de requisitos legais relativamente à contratação de funcionários. Ponto. Isso não diz nada e não diminui nada a dignidade, a qualidade e a homenagem que os portugueses têm que prestar aos autarcas portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Leitão Amaro. Quer dizer alguma coisa, Sr. Engenheiro? Rapidamente, para não estar
rapidamente, eu só quero dizer ao Sr. Deputado, eu admito que o senhor, quando fez a afirmação que fez, não queria atingir todos os autarcas e todos os municípios, mas se não o queria atingir, e agora clarificou, ainda fico contente com isso, que realmente não queria ter atingido, não, ainda agora o clarificou, mas porque eu quero dizer, nós também reconhecemos, desde a primeira hora, que há um outro caso que não é o melhor, mas nós não vamos então, nós não vamos tratar de igual forma situações diferentes, Sr. Deputado.
Muito bem, colegas, agradecer em nome de todos à Associação Nacional de Municípios os contributos que aqui nos trouxe, acho que ficamos todos com mais enriquecidos naquilo que são as nossas funções e o nosso trabalho, com esta apreciação também da Associação Nacional de Municípios e com as vossas intervenções, que agradeço e em nome de todos agradeço. Muito obrigado. Colegas, vamos retomar a reunião. Leitão Amaro para Tondela já. Tondela é que baralhou isto e a gente não sabia deste. Era um segredo de polichinelo, já tínhamos candidato a Tondela. Não sabíamos. Do caramulo. Exatamente. Muito bem, colegas, vamos retomar os trabalhos. Nós tínhamos esta audição e tínhamos um conjunto de iniciativas legislativas em sede de especialidade que nós precisamos de tratar em tempo útil, de modo a que subam para o plenário dia 25, não é? Dia 25. Há matérias aqui, segundo me dizem, que talvez tenhamos de ponderar e há matérias que poderemos apreciar. Mas aí agora, depois desta audição, palavra aos partidos para dizerem se querem algum período de reflexão. Querem um período de reflexão de quê? 24 horas? 24 horas? Um período de reflexão sobre estas intervenções?
Eu diria até 24 horas.
Até 24 horas. Isto significa o quê? Não há plenários esta semana, não é? Portanto, nós podemos marcar quinta. Pode ser quarta à tarde.
Sim, um dia. Sim, amanhã à tarde.
Amanhã às 3 da tarde.
Amanhã às 3 da tarde. Não podem? Digam-me lá os vossos calendários. Paulo, sim.
Não tenho nada.
Eu só não propus quinta de manhã porque há aquela coisa do PCP.
Por acaso, desta vez semana pode. Até pode, mas por acaso já tenho uma reunião.
Não, agora não pode o PSD.
Mas, Sr. Presidente, de facto não há plenários esta semana está destinada ao trabalho de especialidade, mas eu não tenho só especialidade nesta comissão, tenho também noutras comissões.
Muito bem,
não
por isso é que estamos
nada,
a ouvir.
Não tenho nada contra que se possa encontrar uma outra data para iniciarmos o trabalho de especialidade, não iremos opor-nos a isso. Agora, amanhã, durante o dia, eu só posso mesmo no final da tarde, assim como quinta, tenho a sexta-feira o dia todo livre. Que é complicado.
Quinta, o dia
todo? Não, sexta.
Não, é assim, eu quero apresentar isto, depois disto também quero apresentar a especialidade de uma
sexta-feira. Não sei, para a semana ainda temos segunda e terça.
Sr. Presidente, eu julgo que a questão foi levantada já neste Parlamento e já foi abordada por dois grupos parlamentares em comissão pelo PCP, primeiro, e depois em plenário pelo PSD. E o nosso entendimento é de que a remissão para as férias judiciais significa, melhor, a remissão para o Código de Processo Civil significa que os prazos se contam seguidos, mas há férias judiciais. E, portanto, aliás, nós entendemos também que não seria cordial pedir às Assembleias Municipais que, na prática, ficassem com 45 dias para se pronunciar, porque não é prática as Assembleias Municipais reunirem entre 15 de julho e 30 de agosto, 31 de agosto. E, portanto, o nosso entendimento é claro. O que eu sugeria, Sr. Presidente, era que o Sr. Presidente contactasse com a Sra. Presidente da Assembleia da República e, eventualmente, a Sra. Presidente com o Sr. Presidente da Unidade Técnica e perceberem, mas é obviamente é uma decisão que eu diria em primeira linha, seria, que deveria ser encontrada pela Sra. Presidente da Assembleia da República, se vê alguma forma da Assembleia da República, eventualmente, ou a Unidade Técnica prestar um esclarecimento. Não sei se a Unidade Técnica vai ter algum, mas eu julgo que se for a Assembleia da República, nós da nossa parte estamos perfeitamente disponíveis para poder aqui formalizar esse entendimento de alguma forma. Agora, para nós o entendimento é claro, se houve um lapso de um serviço público, eu julgo que tenho a impressão que o Governo, a Secretaria de Estado, já o corrigiu, mas da nossa parte é claro, é 14 de outubro, eu não sei se há alguma forma da Assembleia da República se pronunciar sobre esse assunto, para não deixar mais dúvidas, senão, Sr. Presidente, da nossa parte, nós estamos perfeitamente disponíveis para participar ou para validar uma resposta formal da Comissão a todas essas entidades que nos contactam a dizer que o entendimento dos grupos parlamentares é que o prazo é 14 de outubro. Portanto, nós apoiaríamos uma carta da Comissão de resposta a essas cartas a dizer que o entendimento dos grupos parlamentares é que é 14 de outubro.
Eu tenho dito aos, informalmente, e isso com toda a sinceridade, digo aqui que tenho dito informalmente que não compete à Assembleia da República fazer a interpretação autêntica das leis. Não compete. A Assembleia da República não faz isto em relação a esta lei, não faz isto em relação a nenhuma lei. Não é? Os agentes, os destinatários da norma é que têm de interpretar. Há aqui uma circunstância que me dizem, os senhores presidentes de Câmara que mandam para aqui faxos, e não são dirigidos a mim, são à Secretaria-Geral da Assembleia da República, que depois manda para mim, eu posso dizer, olha, não tenho competência nisto, faz favor, responda. Peço à Sra. Presidente para responder, não é? Entendi não fazer isso sem falar aqui na Comissão. Eu entendo que a Assembleia da República não faz a interpretação autêntica das leis. Agora, há aqui a Secretaria de Estado da Administração Local fez efetivamente uma informação, dizem-me aqui, que foi divulgada pela ANAFRE, que estabelece a data de 14 de outubro. Agora, tem de haver é aqui, não pode haver, é depois a CCDR Norte a emitir circulares, é a circular número 5/2012, que reencaminha, no qual estabelece 29 de agosto. Quer dizer, há aqui uma disfunção entre a Secretaria de Estado e a CCDR Norte, e era isso que eu queria que fosse esclarecido. Mas isso não compete à Assembleia da República esclarecer o que a CCDR Norte diz e o que a Secretaria de Estado diz. Tenha à vontade.
Sr. Presidente, era exatamente isso que eu ia dizer. É que eu percebo a preocupação do Sr. Presidente, mas isso não compete, a meu ver, nem ao Sr. Presidente, nem compete a esta Comissão. Se a CCDR Norte eventualmente terá cometido um erro relativamente à data para a qual as Assembleias Municipais se devem pronunciar, eu julgo que esta Comissão não terá que tomar posição relativamente a isso, porque isso julgo que está devidamente esclarecido, foi levantado, como aqui foi bem dito, pelo PCP, e não é a Assembleia da República que deve estar a corrigir esse tipo de atitudes ou de comunicados da CCDR, mas sim ao Governo, e acho que nós não temos que nos pronunciar, acho que já está devidamente esclarecido aquele dia 14 de outubro, para a pronúncia das Assembleias Municipais, e por isso não me parece que se queira criar aqui um caso à volta disso, e caso a Comissão e o seu Presidente estejam a ser questionados pelos seus autarcas relativamente a essa matéria, é o que ficou aqui acordado, que o 14 de outubro parece-me que não se deve criar nenhum caso à volta disto, sinceramente.
Não, nós, peço desculpa ao deputado Altino Bessa, eu peço desculpa, não é o Presidente, é o Secretário-Geral da Assembleia da República que manda para mim. Eu presento, embora eu também, alguns Presidentes de Câmara se tenham dirigido ao Presidente da 11ª Comissão. Agora, eu não respondi a nenhum, sem trazer isto à Comissão, acho que não devo responder. Acho é que a CCDR do Norte, se a Secretaria de Estado já estabeleceu que é dia 14, não se compreende como é que a CCDR do Norte não altera ao seu site a data. Eu já alertei isso, nomeadamente no dia da tomada de posse da Comissão Técnica, não é? Sendo o vice-presidente da CCDR Norte, membro da Comissão Técnica, alertei para essa circunstância. Portanto, estão aqui a criar uma turbulência entre os autarcas que me parece que é desnecessária, mas isso já é um problema que acho que a CCDR Norte e o Governo devem tratar. Agora, não me compete a mim, como estou de acordo consigo, responder a esta matéria. E é isso que responderei, então, se é esta opinião, que responderei ao Secretário-Geral. Segunda questão. Há um núcleo, seus deputados, há um núcleo que todos conhecem, o NEDAL, que é o núcleo de direito da Universidade da Guarda, de Braga, que pediram para, acho que criar um grupo de acompanhamento da reforma administrativa a nível universitário, e pediram, fizeram um e-mail através do professor Cândido Oliveira, fez um e-mail para a Presidência da Assembleia da República, pedindo para ser recebidos pela primeira comissão para, digamos, dizerem o que é que estão a fazer, pela 11ª comissão, para apresentarem cumprimentos e para também elaborarem um pouco sobre aquilo que são as suas funções. Fica uma visita de cortesia, segundo percebi. Portanto, se estiverem disponíveis para receber, podemos recebê-los, os coordenadores, eu próprio, disse que estava disponível pessoalmente, mas podemos recebê-los, se entenderem por bem, receber esses senhores professores da Universidade de Braga que constituíram esse grupo de acompanhamento da reforma administrativa. Estão de acordo? Se faça uma reunião. Não é? Estão de acordo? Estão de acordo? Não sei, é bem diferente. Mas pode recebê-los e chamar convidados? Os coordenadores? Ok, ou todos. Eu sei que ela é professora e esteve já num colóquio comigo lá na própria universidade. Depois, nova reunião está estabilizada, está terminada a reunião.